Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Leonor Caldeira. A Leonor é advogada e crente no ativismo judiciário. Acredita que o direito e os tribunais podem ser ferramentas eficazes para provocar progresso social e ecológico. Trabalhou na Sociedade de Advogados PLMJ em Lisboa e na ONG de Litigância Climática Client Earth em Bruxelas. A litigância estratégica ambiental no plano europeu inspirou a desenvolver uma prática de advocacia de litigância estratégica de direitos humanos em Portugal. É isso que se tem dedicado desde o final do ano passado, de regresso a Lisboa. Seja muito bem-vinda, Leonor, é um prazer ter-te aqui connosco.
Olá, muito obrigada. Estou muito feliz de estar neste podcast e dar-vos os parabéns pela iniciativa, que é muito meritória e muito precisa. E tenho ouvido com atenção muitos episódios do podcast e espero que esteja cá para durar.
Obrigada. Podes explicar, assim, de um modo breve, a tua formação e o que é que fazes atualmente no teu trabalho e no dia-a-dia?
Sim. A minha formação começa com a licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, e quando acabei a licenciatura sentia que precisava, por um lado, de uma experiência internacional, porque não fiz Erasmus, na altura não fez sentido, e sentia que ainda não estava bem preparada para entrar no mercado de trabalho, que é algo que também motiva muitas vezes os jovens recém-licenciados a fazer um mestrado. E por isso decidi ir para Londres fazer um Master of Laws, um LLM, que fiz na Queen Mary University of London, mas na altura, pronto, estava acabada de sair da faculdade, tinha só feito um pequeno estágio num escritório de advogados também em Lisboa, e portanto acabei a estudar matérias que hoje não trabalho necessariamente. Claro que foi útil, de uma perspectiva mais macro, mas não tem uma ligação direta com aquilo que eu faço hoje em dia. Pronto, eu estudei arbitragem internacional, arbitragem comercial internacional, estudei propriedade intelectual internacional, porque na altura tinha muito interesse em propriedade intelectual, então hoje não faço grande coisa sobre isso, mas na altura tinha essa curiosidade, e estudei direito comercial internacional, pronto. Que são tudo, lá está, conhecimentos úteis, e a experiência em si foi muito boa, e fazer uma tese em inglês na altura fez muito pela minha escrita prolixa de jurista portuguesa, não é? Fazer uma tese em inglês obedece a critérios totalmente diferentes, portanto retirei muitas coisas enriquecedoras dessa experiência. E depois voltei para Portugal para fazer o estágio da Ordem dos Advogados, para me tornar advogada, e o meu percurso, que enfim, tem só 6 anos, não é muito curto, mas também ainda não é longo, ou seja, trabalho há relativamente pouco tempo, mas já tem 3 práticas muito distintas identificadas. Eu comecei a trabalhar no escritório da dita advocacia de negócios, não é? Ou seja, uma prática orientada à assessoria de empresas e pessoas individuais nos seus negócios e na sua vida empresarial corrente, muito focada em litígios complexos, sempre na prática do contencioso, sempre na prática da barra dos tribunais, e depois senti que precisava de uma experiência com um substrato mais de interesse público e menos comercial, e foi aí que decidi mudar-me para Bruxelas, trabalhar na Client Earth, que se assume como um coletivo de advogados ativistas. É uma ONG, portanto é uma associação sem fins lucrativos, que vive de fundos públicos e fundos privados, de doações, e que se dedica à defesa do meio ambiente, né? À defesa de, enfim, isto é uma coisa bastante lata, a organização é interessante porque está dividida em equipas temáticas, portanto há a equipa dos plásticos, há a equipa dos oceanos, há a equipa da vida selvagem, há a equipa do acesso à informação e a documentos administrativos de natureza ambiental. Portanto, é assim uma coisa muito sofisticada e muito complexa. A minha passagem por lá foi relativamente curta, eu só estive lá 1 ano e meio. E à medida que estava a ter essa experiência em Bruxelas, comecei também a aceitar clientes meus sempre em pro bono em Portugal, que era a forma de conciliar o meu trabalho em Bruxelas com a prática voluntária. E depois senti que tinha muitas saudades de ser advogada em sentido próprio, advogada que está nos tribunais, advogada que reúne com clientes. Enfim, aquele sentido clássico da advocacia, e regressei a Portugal o ano passado e até agora trabalho por conta própria, e é muito diferente, não é? A prática da advocacia de uma advogada de 29 anos sozinha em Lisboa obedece a critérios muito diferentes. Claro que eu tive a sorte de receber o Prémio Mandela este ano, que me canalizou para uma certa área e para certos processos mais relacionados aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, que é uma área que eu aprecio, embora não seja só isso que eu faço. Pronto, se respondi genericamente à vossa pergunta.
Sim, respondeste, e tendo muito em contexto o teu percurso, que se tem afunilado mais ou menos numa vertente, como é que tu vês que o direito e os tribunais são ferramentas eficazes para provocar estas mudanças e progressos sociais e ecológicos? Como é que tu vês o papel do direito e dos tribunais para essa mudança?
Eu vejo esse papel do direito e dos tribunais como sendo algo que é uma função que está encarregue à advocacia. Ou seja, não é os juízes que, por sua própria iniciativa, vão julgar os casos, não é? Os juízes e os tribunais julgam os casos que lhes chegam. E os casos chegam pela mão da advocacia, não é? E a advocacia sempre teve, historicamente, uma função social, não é de hoje, não é? Durante a ditadura, a advocacia era uma grande ferramenta dos ativistas na altura anti-Estado Novo, não é? Contra a ditadura. Havia uma série de advogados de esquerda ou não de esquerda, ou até de uma direita liberal, que se predispunham a defender esses mesmos ativistas, e foi graças ao seu trabalho que muita pedra se bateu nos tribunais, que na altura, obviamente, não era um poder judiciário independente, era um poder judiciário que servia àquele executivo, não é? Porque nós vivíamos a democracia em bom rigor. E, portanto, não é uma coisa nova dos tribunais e da advocacia se bater por. Enfim, não gosto muito da expressão as causas, mas a verdade é que às vezes é assim percepcionado. Eu sinto que, entretanto, essa tradição da advocacia como a ferramenta de causar progresso ou de avançar certas causas e criar disrupção no melhor sentido, entretanto, na advocacia perdeu-se um pouco e está muito desenvolvido noutras jurisdições. Em Bruxelas é, enfim, como é assim uma jurisdição que aglomera várias ONGs, tem muito essa tradição, mas, por exemplo, no Brasil há muita tradição com ONGs muito sofisticadas e com bastante financiamento e com juristas de altíssima capacidade técnica que têm esquemas montados, esquemas associativos montados para fazer esse trabalho, para prestar este trabalho. E eu sinto que em Portugal nós temos boas leis, também temos más leis, é certo, mas temos boas leis e muitas vezes há certos direitos que não se avançam ou há certas causas que podiam ser julgadas e bem julgadas e que não chegam aos tribunais e não, a justiça não se materializa por um lado, e indiretamente ao assunto nuclear deste podcast, por um lado, por falta de informação e falta de conhecimento dos direitos e deveres dos lesados ou das vítimas ou dos interessados em levar essas causas ao tribunal, e depois também por uma advocacia que não está organizada nesse sentido. Que não está tão alerta, que não se estruturou para essa prática. Mas sem dúvida que eu sinto que nós volta e meia temos assim uns processos que são mediáticos em que nós conseguimos identificar isso, em que não é só a justiça do caso concreto que interessa, é aquela causa é paradigmática de um problema na sociedade e com o julgamento com sucesso bem-sucedido de certa e determinada causa, não só isso cria mais sensibilidade à sociedade civil, que toma conhecimento daquele processo, que se envolve e percebe, ok, a justiça aqui funcionou, é porque de facto isto há um desvalor numa certa conduta e uma proteção a certas vítimas que foi conferida pela justiça e, portanto, que a sociedade também adere. Mas depois, por outro lado, também funciona como tem um efeito preventivo para futuras violações. Portanto, pessoas que possam eventualmente fazer essas violações, seja de cariz humanitário, seja de cariz ambiental, ou social ou económico, pensam, aquele caso foi julgado desta determinada maneira, eu vou-me abster de certos comportamentos para não ter não só o desvalor da justiça, como uma censura social, e, portanto, vou-me portar bem, entre aspas, não é? Assim, simplificando. E, portanto, eu sinto que acho que a politização da justiça é um problema. Nós não podemos, temos que ter muita atenção para não resvalar para aí, mas sem dúvida que o recurso aos tribunais e o recurso ao direito pode, sem dúvida, ter impactos extra-processuais, não é? Portanto, para lá daquele processo, pode ter uma lógica ativista que sirva os interesses de uma comunidade que é para lá das paredes desse determinado processo. Portanto, é nesse sentido que eu vejo essa lógica do ativismo judiciário, ou de, enfim, como queiram chamar, da advocacia ativista, não gosto tanto, mas também há quem chame.
Bem, eu imagino que acabas por tocar em muitas histórias, muitas narrativas, cada uma com a sua bagagem. O que sentes necessidade de interagir com outras áreas para melhor perceber estas narrativas e depois avançares com o teu trabalho? E sim, por exemplo, algumas destas áreas, nós estávamos a falar, tipo, esta interface, antes do podcast, a falar das ciências, alguma destas áreas tem sido necessidade de interagir com áreas, por exemplo, ciências exatas ou ciências humanas? E sim, como é que se processa, por que meios é que se processa esta interação e se há alguns desafios ou dificuldades que sentes?
Sim, olha, eu sinto que nós, juristas e advogados, estamos muito fechados na nossa bolha. Acho que isso é uma coisa que nós todos podemos concordar. Porque o direito é um universo tão vasto que às tantas é fácil nós perdermos nele, mas é importante que não o façamos, porque a sociedade é muito mais do que isso e a advocacia serve as pessoas e serve os cidadãos e, portanto, não se pode fechar no mundo do direito. Em particular, eu sinto que há algumas interseções que são fundamentais. Por exemplo, para quem faz tribunal, eu sinto que está muito por explorar a interseção entre a psicologia e o direito, principalmente na prova testemunhal. É muito interessante como, no direito, a forma como se estrutura isto, no direito processual, existe uma testemunha e depois o juiz vai apreciar criticamente aquele depoimento. E, portanto, o juiz é que decide, fundamentalmente, se conferiu credibilidade ou não conferiu credibilidade, se o depoimento foi sólido, se foi confiável. Mas, na verdade, as pessoas não são máquinas, não é? E, portanto, às vezes, a pessoa até pode, de forma muito credível e verdadeira e genuína, afirmar que viu e que presenciou certo conjunto de factos, mas depois, do ponto de vista da psicologia, existe um fenómeno que, enfim, eu não domino, mas que se demonstra que ela, na verdade, não viu, mas acredita que viu. Não testemunhou, mas acredita que testemunhou. E, de facto, e a pessoa... Ou seja, a pessoa não está a mentir, não é? A pessoa não incumpriu com o dever de verdade, acho que não comete um crime de falsas declarações, não é? Porque ela acredita que aquilo é a sua verdade, mas não corresponde à verdade factual, não é? À verdade dos factos. E, portanto, eu sinto que seria interessante que nós tivéssemos mais conhecimentos de psicologia, principalmente para quem lida, por exemplo, no direito penal, para quem lida com as vítimas, como é que certas vítimas processam os traumas, porque é que as versões, às vezes, das vítimas são contraditórias ou têm muitas lacunas ou não são concisas e não são escorreitas. Portanto, acho que aí, tudo o que mete, prestação de depoimentos, de testemunhal ou de alguma das partes em julgamento, acho que precisava aqui de uma grande sinergia entre os juristas e os psicólogos para trazer um melhor contributo, não só para as pessoas se sentirem mais confortáveis e para serem ajudadas e para prestarem as informações mais fiáveis à justiça possíveis, como também nós para conseguirmos avaliar melhor a prova que nos chega, não é? Tanto advogados como juízes, pronto. Depois há áreas onde é preciso interagir mais com a ciência e outras que menos, por exemplo, para quem faz direito médico e para quem faz, por exemplo, negligência médica. Agora fala-se muito da violência obstetrícia e como é que o direito pode ou não servir essa causa. É muito importante que os advogados e os juristas que tratam desses temas que estejam muito dentro daquilo que é a medicina, não é? Próprio senso, porque vão ter que mexer com esses factos e vão ter que ter alguns conhecimentos. E é curioso pensar sobre isto, porque, por exemplo, no Reino Unido, onde eu estudei, é muita prática pessoas serem advogadas sem serem juristas, ou seja, a pessoa tira um curso de ciência, há muitos de matemática, alguns de história, várias pessoas das ciências sociais e das ciências exatas, depois a pessoa faz uma formação para ser advogado e vai trabalhar nos melhores escritórios de advogados de Londres, né, em grandes empresas, ou seja, presta a sua atividade de advogado com uma formação teórica de base muito distinta. E eu estou convencida que isso traz, de facto, muitas mais-valias. Esse conhecimento interdisciplinar e essa forma diferente de ver o mundo, porque no fundo eu sinto que é isto, ou seja, o direito formatou-me, deu-me quadros mentais para eu pensar os temas. Eu tenho a certeza que se eu estudasse uma ciência exata, uma matemática, uma engenharia, que ia ter quadros mentais totalmente diferentes. Aliás, os advogados, quando têm clientes que são engenheiros, já sabem que, enfim, que de facto estamos a falar com pessoas com outros quadros mentais, não é? Que estás a ter muita dificuldade em perceber estas nuances, estas zonas cinzentas do direito, porque nós estamos mesmo muito formatados nas nossas próprias caixas, e nisto também a vossa iniciativa do podcast acho que é boa, porque desconstrói um bocado isto, que a pessoa tem que se fechar na sua caixa e ser a melhor na sua caixa, quando às vezes nós também precisamos ter uma visão um bocado mais macro e mais global, e perceber como é que conhecimento de outras disciplinas podem enriquecer a nossa. Pronto, não sei, sinto que estou a falar muito.
Surgiu uma questão que é: existe algum pool de recursos? Ok, tens um caso sobre direito médico, tens um caso em que seria importante perceber melhor o trauma de uma pessoa. Existe, há disponível para vossos advogados, se calhar falando cá em Portugal, mas também em buscar um bocadinho a experiência internacional, um pool de recursos em que já vos é incutida a faculdade, nestas situações tem estes recursos, estes contactos? Ou vocês têm que criar essa rede durante o vosso percurso profissional?
Olha, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, eu não sei de nenhuma fonte de recursos, assim, nos termos em que estás a descrever. Eu sei que, por exemplo, há uma norma que permite aos juízes, sempre que se deparem com um tema que tenha uma dimensão técnica, que não seja do direito, muito sofisticada e muito complexa, de que os juízes podem servir de um perito para os ajudar, que é diferente da prova pericial requerida pelas partes. É mesmo alguém que está a ajudar o juiz a perceber certos aspectos técnicos e tal. Os advogados também, salvo erro, não sei se também se podem servir, mas é raríssimo. Eu já vi, ou seja, isto é uma norma, ela existe, eu já vi escrita, ou seja, ela existe, mas eu nunca vi isto a ser posto em prática. E aquilo que eu sinto quando isso acontece é, das duas uma, ou tu, enquanto advogado, te apoias muito no teu cliente, e o teu cliente é que te vai explicar e que te vai desmistificar, tirar todas as dúvidas dos assuntos que estás a tratar. Tu podes, por tua própria iniciativa, ler livros e estudar, e hoje em dia há imensas informações, não é? No YouTube e até em cursos assim, até, enfim, informação simplificada. Ou então pedes a amigos. Eu própria já tive um processo que mexeu com negligência médica e pedi ajuda a um amigo do amigo que se disponibilizou de forma muito simpática a falar comigo. Na altura o processo era pro bono, portanto a pessoa também fez um pro bono, analisou os documentos, disse-me o que é que orientou-me, disse o que é que eu tinha que ver e tal, mas é tudo uma coisa muito informal. Não existe assim um canal formal onde, a quem eu possa recorrer.
E pegando um bocado na parte de comunicar a ciência, e que muita gente pensa, olha, por exemplo, para o direito, não olha para o direito como se fosse uma ciência, como se houvesse investigação por trás e um trabalho tipo constante de aprender sobre o que se faz. A verdade é que o direito entra um bocado na área das ciências sociais e humanas, não é como se fosse uma ciência exata, mas é uma ciência. E pode ser usada como uma ferramenta em prol da sociedade e não deixa de ser comunicação de ciência. E como é que se faz comunicação nesta área? Que dificuldades é que tu mais sentes ao explicar ao público em geral que por trás do teu trabalho há investigação?
Olha, eu acho que o direito tem um problema a priorístico grave, que é um problema de uma linguagem altamente encriptada. E acho que isto dificulta tudo. A partir daqui é muito difícil tu trabalhares. Agora, não sei se passa por publicidade, as advogadas Luísa Teixeira da Mota e Inês Rogério lançaram um pequeno livro chamado Direito Descomplicado, que tem 50 perguntas e respostas sobre questões práticas de direito, e as respostas estão, de facto, descomplicadas, mas rigorosas. E é um exercício que eu sinto que, para mim, serviu-me de inspiração, e é um exercício que eu sinto que todos os juristas devem esforçar para fazer. Porque se cabe aos juristas descomplicar o direito e comunicar o direito de forma acessível, cabe em primeiro lugar aos advogados, porque os advogados são mesmo a porta de entrada entre os cidadãos e os tribunais e a justiça. E os advogados, enfim, a nossa prática é precisamente, os nossos clientes são, muitos, a maior parte, não é, por regra, os nossos clientes são não juristas, são leigos. E, portanto, o nosso dia-a-dia é muitas vezes explicar ao cliente, ou seja, não tem razão porque isto, isto e isto, ou tem toda a razão, o que nós vamos fazer é este passo e a seguir vem isto, e explicar as implicações e as contingências e ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre as suas opções de recurso à justiça, mas de facto sinto que o direito tem esse problema da linguagem encriptada, portanto esse é o primeiro problema. E depois, o segundo problema é que ele está concentrado, mais uma vez, nas faculdades de direito, quando há muita coisa de direito que é muito útil e informação que, a meu ver, imprescindível para alguém ser um cidadão a operar na sociedade, ou seja, há conhecimentos de direito que eu sinto que de forma diluída ou mais simplificada enfim, é isso mesmo, mais simplificada, deviam efetivamente fazer parte de um currículo académico antes do 12º ano. Isto para mim não me oferece qualquer tipo de dúvida, ou seja, até para as pessoas, ou seja, todas as coisas que tu possas imaginar, desde regras de trabalho, isso é essencial a pessoa saber o que é um contrato de trabalho. A quantidade de pessoas em Portugal que não sabe que um contrato de trabalho não precisa de ser reduzido a escrito é assustador. As pessoas acham, ah, não tenho contrato de trabalho, não me assinei nenhum papel. Quando, na verdade, o contrato de trabalho até é presumido, se existirem certos indícios. Portanto, está na lei. E há imensas coisas de direito de trabalho, que é uma coisa da vida diária das pessoas, não é? Outras coisas importantes são coisas da família e das sucessões, os regimes de bens em que as pessoas casam, quando alguém morre, como é que se faz as partilhas, as heranças, é uma coisa muito que as pessoas, a maior parte das pessoas se depara com esta área do direito a alguns na sua vida. E depois são coisas mais de direito público, não é? Da nossa participação cívica, que é quais é que são os órgãos de soberania que existem em Portugal, o que é a União Europeia, que entidades é que existem, como é que elas funcionam, como é que se faz uma lei, qual é a diferença entre uma lei e um decreto-lei, como é que se faz, porque é que se faz um referendo, quais é que são os efeitos, a política autárquica, a política local, quer dizer, todas estas coisas que são basilares para nós até percebermos bem uma notícia. Eu sinto que comecei a perceber muito melhor as notícias e aquilo que a comunicação social relata numa base diária quando comecei a estudar direito. E de facto, uma vez tuitei sobre isto e foi um tweet que teve imenso sucesso, e eu de facto percebi que as pessoas tinham mesmo esta necessidade, que é, eu senti que 60% das coisas que eu aprendi no curso deviam ser de conhecimento geral, e de conhecimento geral não é nos termos em que eu aprendi, é de conhecimento geral de uma forma simplificada e, portanto, alargada. E, portanto, para mim, esses são assim, os dois vetores que eu acho que precisamos de resgatar: o conhecimento das faculdades e passá-lo para a sociedade civil em geral. E, para mim, isso faz através da escola pública, obviamente. Enfim, as escolas privadas também, mas o Estado manda, pode implementar desde já isso. E depois, usando uma linguagem mais acessível, que não é necessário esta escrita floreada e acho tantas palavras para dizer uma coisa que é relativamente simples, que é uma mania dos juristas. Eu própria estou-me sempre a policiar e sei que eu sou culpada disto, porque isto é muito complicado. Tu participares neste mundo que escreve assim, que fala assim, depois és crítica dele, mas quer dizer, tens que participar nele, não é? E portanto eu procuro ser objetiva e curta na minha escrita, mas às vezes também me apanho a escrever frases de 5 linhas quando podiam ser de 2, não é? Ou usar palavras também, enfim. Eu às vezes gosto de dar umas palavras dos anos 40, mas assim como uma coisa divertida, não como uma coisa crítica. E pronto, para mim eram essas duas medidas, vá, vetores.
E pegando novamente nestas ideias que foste trilhando ao longo do teu percurso e olhando para a Leonor com 15 a 16 anos, e já vias esta possibilidade de profissões, ou não sabias o que é que ias seguir, ou equacionavas ou não seguir esta área, quais seriam os conselhos que lhe darias, e se já tinhas a ideia que estarias mais ou menos nesta área ou neste patamar?
Olha, eu quando estava no 5º ano, em 2003, o anuário da minha escola, nós fizemos lá um exercício de cognomes. Então era tipo Miguel o Grande, sabes? Tipo as nadadoras, ou não sei o quê, as apaixonadas e tal. E eu dizia, Leonor Caldeira era advogada. E eu hoje em dia lembro-me disso, é muito divertido, porque eu de facto hoje sou advogada e eu sempre fui muito... Eu gosto de uma boa discussão de ideias. Eu gosto, e sempre fui assim desde muito pequena, e depois também tinha assim uma veia justiceira. Então era assim, defendia as pessoas e defendia os meus amigos, e vestia muita camisola quando achava que acontecia alguma injustiça. Então, obviamente, isso foram as pessoas os mais velhos, os crescidos na minha vida que gozavam comigo a dizer que eu ia ser advogada, e eu interiorizei aquilo, não é? Com 10 anos sabia lá o que era ser advogada. Mas, de facto, sempre tive assim, essa ideia de que podia ser divertido ser advogada. E os conselhos, olha, vou-te dizer, eu, por acaso, agora também sobre a interseção das disciplinas, eu adorava matemática e quando fui para o secundário eu queria mesmo ter ido para a economia com história para conseguir ir para direito, mas depois a minha escola pública não oferecia a possibilidade de ter história em economia e fui para humanidades porque queria mesmo, pronto, sempre tive a ideia de que queria ir para direito, mas queria ter tido a possibilidade de continuar a ter matemática A e até hoje acho que se calhar era uma coisa que me podia ter ajudado. Mas só que são coisas da vida, não podia ter feito diferente, não é? Eu acho que os conselhos, olha, vou dizer, eu não sou... eu acho que é difícil estas coisas assim em retrospectiva, não é? Ou seja, porque não tenho assim grandes arrependimentos, se calhar podia ter estudado mais ainda do que estudei, ou... Não sei, sabes, acho que... É difícil, eu acho que é tão difícil quando tu és assim, tipo 15, 16 anos e tens essa pressão de... Já é agora que tens de começar a trilhar o teu caminho para a tua futura profissão e tens de escolher a tua área. Eu lembro-me que mesmo essa escolha, e eu estava muito orientada para direito, mas mesmo essa escolha de vou para a humanidades, vou para a economia, e se daqui a um ano eu for uma pessoa diferente, não é? Porque nessas idades é tudo tão moldável ainda e nada é definitivo. E é muito assustador, eu lembro-me disso. Aliás, eu até tendencialmente sou um bocado, eu não tenho pessoa fechada, mas sou um bocadinho contra as áreas, sabes? Acho que é muito mais interessante teres até ao 12º ano um currículo global, também nesta linha de aprender-se um bocadinho de tudo e a pessoa não ficar logo formatada desde tão cedo. E acho que isso teria-me tirado alguma pressão. Mas também sabia que, e nisso também tive uns pais que sempre nunca me colocaram muita pressão, e nisso tive sorte de, olha, se correr mal e se não gostares, voltas para trás e tiras outro curso. E a vida é tão longa, não é? Eu sinto que... Os miúdos de 15, 16 anos acho que não têm que se preocupar, é faz aquilo que faz sentido no momento, e se fizeres bem, se estudares e se te empenhares, as coisas correm bem. Olha, se tivesse ido para a economia e depois andasse para entrar em direito, cara, tinha tirado uma economia ou uma gestão e depois tinha voltado para trás para fazer direito, ou então hoje era economista ou gestora, não sei, se calhar teria sido feliz, não é mesmo? Não sei, é complicado, é difícil, mas é isso, não sei se respondi bem.
Eu estou a revisitar as tuas palavras porque eu tenho alguns amigos que brincam um bocadinho comigo porque eu primeiro entrei em Engenharia Física, depois mudei para Medicina e agora voltei para Engenharia. Então, quando disse, estás nestas voltas, porque é um bocado isso, dá. Não é que dê para voltar atrás, mas dá para experimentar. Não é um que a decisão que tomamos aos 8 anos, não é
toda. Exato, acertas para a frente, não é? Eu acredito nisso. Não é, nunca é tempo perdido. Tu andaste sempre a adquirir conhecimento que vai ser útil, direto ou indiretamente.
E agora, vamos olhar para trás, vamos olhar um bocado para o presente barra futuro. Tu falaste e referes ao teu trabalho neste progresso social e ecológico. Que avanços é que sentes desde que começaste a trabalhar, da tua experiência, que avanços é que tu tens sentido na tua área? E como é que eles são comunicados? Ou seja, uma coisa é tu dentro do teu nicho notar esses avanços, se usasse quais são, e como é que a sociedade tem tomado conhecimento deles, ou é a percepção da sociedade, sabe que se são comunicados como?
Sim, olha, eu como te digo, como só trabalho há 6 anos, obviamente há avanço e há progresso, mas da perspectiva do funcionamento da justiça, não é um período, não é um lapso temporal muito grande, não é? Ou seja, desde 2016, que foi quando eu comecei a trabalhar, até agora. Enfim, olha, eu vou dizer, até tenho mais denúncias de inatividade e de coisas que deviam ter avançado. Se eu vos mostrasse, a um qualquer programador o programa Sítios, que é o programa de acesso aos processos judiciais em tribunal, enfim, funciona relativamente bem, não há grandes queixas nas coisas básicas, mas depois aquilo tem uma interface absolutamente primária, que parece que eu abro aquilo para 5.000 em 1999, e acho que podia ter muito mais funcionalidade, podia ser uma coisa muito mais ágil, sendo que depois ainda há outro programa paralelo para os tribunais administrativos, que é o CITAF, que ainda é pior que o Sítios, portanto, enfim, do ponto de vista assim da parte informática da justiça, acho que temos, para ser positiva e construtiva, acho que temos margem de progressão e temos margem para melhorar. Mas, de facto, uma coisa boa, agora para dizer, as estatísticas mostram que nós estamos a reduzir de forma muito significativa as demoras na justiça, principalmente em tudo o que são os processos de natureza penal e de natureza civil. Estamos em uma boa posição na Europa. Agora, vamos pensar assim, o maior preconceito que existe em Portugal sobre a justiça é que a justiça é lenta. E perante estes números que são bons e que são boas notícias e é uma boa evolução, seria de esperar que isto fosse comunicado ao Sociedade Civil, a dizer, malta, olhem, afinal, os tribunais estão melhores. Ainda existem alguns processos mais lentos. Os tribunais administrativos e fiscais são um desastre, é mesmo um problema, que aliás até foi a nova Ministra da Justiça anunciou agora que era a sua grande prioridade, e bem, porque de facto são essa categoria, esses tribunais estão mesmo muito atrasados, mas os outros tiveram um avanço significativo. E por alguma razão, eu sinto que isto não foi bem comunicado. Digam-me vocês, que não estão no meu nicho, eu sinto que, aliás, eu própria, para obter esta informação, tive que ir aos confins de um PDF que está publicado no Ministério da Justiça, que não sei o quê, quando andava também a pesquisar coisas sobre política de justiça, é que descobri a dizer, olha, isto é bom, de facto eu tinha esta impressão, mas ainda bem que é assim no plano macro que isto está estudado. E às vezes sinto que nós parece que não comunicamos bem as coisas boas, não é? É só as coisas más instalam-se como crenças e pronto, é o que é. Mas a justiça precisava tanto disto, não é? Precisa tanto disto. Porque se as pessoas se assustam de recorrer à justiça, porque, olha, pronto, eu até tenho direitos, mas eu depois for ao tribunal, não saio de lá passado 10 anos, nem vale a pena, vou deixar andar. Quando às tantas é, pá, não, já não é assim, não é? E se as coisas forem bem feitas à primeira e com boa representação, um bom patrocínio judiciário, as pessoas podem executar os seus direitos, não é? Ou seja, materializar a justiça nos seus casos concretos. E, portanto, sinto que ainda temos um bocado muito trabalho a fazer. Enfim, por falta de avanços, posso dar outro exemplo, que é a minha bandeira de sempre, que é aquilo que se paga aos advogados que estão inscritos no apoio judiciário, que é o sistema da Segurança Social e da Ordem dos Advogados, para dar apoio gratuito ou tendencialmente gratuito a quem não tem, as pessoas que estão em situação de insuficiência económica, a vulnerabilidade social. Essa tabela é uma tabela de 2004 que foi atualizada em cêntimos em 2018, tipo um absurdo, e continua-se a pagar miseravelmente aos advogados inscritos no apoio judiciário, o que é uma coisa que devia ser comunicada de uma forma muito mais urgente e mais radical. E eu sinto que, enfim, às vezes conformamos-nos demais com isso, quando para mim era uma questão ou seja, não é que já nem é da urgência, é mesmo para ontem, sabem? Às tantas é uma coisa mesmo que se devia, do ponto de vista comunicacional, falar-se muito mais.
Eu sinto que, tanto na medicina como no direito, nós temos ordens muito fortes, ordens muito, muito antigas, muito sólidas. E uma discussão que tem surgido, pelo menos na parte da medicina, é que, neste momento, a ordem é médica, diria que é quase toda composta por médicos, mas não seria importante abrir que a ordem tivesse outros membros, porque no nosso caso, direito médico, por muito que um médico tente fazer ou faça uma pós-graduação, ou o que for, não é a mesma coisa, podemos estar algo preparados, mas não sabemos fazer direito médico, precisamos. E eu tenho notado que esta ideia de as ordens abrirem as portas a outras áreas tem sofrido muita resistência. Eu não sei se tens essa percepção da tua experiência da ordem ou como. Sobretudo que tens esta interface no direito para o direito médico, que são duas grandes áreas. Já foi alguma vez algum tema que encontraste ou que refletiste?
Sim, sabes que eu sou às vezes um bocado cética até demais relativamente às vantagens da ordem dos advogados, sabes? E portanto não me dedico muito a pensar. Eu sinto que eu, como muita gente da minha geração, não tenho grande fé na ordem dos advogados, que deixa os advogados estagiários sem remuneração obrigatória, enfim, que nos cobra um valor exorbitante para fazer o estágio, que nos faz repetir conhecimentos da licenciatura. Portanto, eu acho que, enfim, eu como passei na ordem há 4 anos, mas ainda está fresco, eu sinto que tenho uma relação assim meio distante com a ordem, porque a relação já nasce com muita pancada e, portanto, quando nós entramos na ordem, depois ainda precisamos aqui de nos reconciliar, e eu não sei se já fiz a reconciliação que queria fazer com a ordem dos advogados. E, portanto, neste sentido, Relativamente a pessoas de fora da ordem, eu lembro-me de ler isso quando se discutia uma proposta, salvo erro, do PS sobre reformular as ordens profissionais, e percebi que o nosso bastonário, o professor Mendes Leitão, que rasgou as vestes, dizer que era um absurdo e que era uma coisa que não fazia o menor sentido e que não era preciso para nada. Eu sinto que tinha que perceber melhor em que é que, essas pessoas não advogadas podiam contribuir, não era? Por exemplo, para efeitos disciplinares, se calhar parece-me desadequado, não é? Parece-me mais adequado que sejam os advogados a julgar a prática dos advogados, porque têm muito melhor conhecimento sobre aquilo que é ou não certo. Mas depois, enfim, em tudo o que são, se calhar como observadores externos, não é? Ou se calhar a dar soluções para otimizar a prática, eu sinto que muitas vezes os engenheiros e os economistas e os gestores conseguem ver as coisas de uma forma mais prática e mais eficiente do que os advogados, que tendencialmente têm uma forma de atuar mais... Enfim, é a própria, não é, dos advogados, que também se reflete na sua escrita mais prolixa e, portanto, a atuação também são pessoas que tendencialmente gostam muito de se ouvir e, portanto, os nossos congressos e as reuniões são coisas muito alongadas. Enfim, talvez esteja a ser preconceituosa e, se calhar, nas ciências exatas também existe esse mesmo problema. Sim, ou seja, não tenho posição fechada sobre, em particular, na ordem dos advogados, se outras pessoas não juristas teriam um papel assim tão importante ou não. Portanto, o meu foco na interdisciplinaridade seria mais orgânica e menos na ordem profissional, sabes?
E agora, de um modo mais geral e olhando para o futuro, quais é que consideras que são os desafios que se avizinham na tua área e na comunicação daquilo que está a ser feito na área, em Portugal?
Olha, os desafios, eu acho que, enfim, acho que a resposta há pouco que te dei sobre comunicar direito, para mim, como não está concretizado, uso também para te responder a esta pergunta. Acho que o maior desafio é mesmo os juristas falarem e escreverem de forma mais simples e nós conseguirmos não só comunicar melhor o direito, como dar base às pessoas. Eu insisto neste ponto porque para mim é mesmo muito importante. Diria que essa perspectiva é fundamental, é a escola pública e depois os advogados, os juristas, comunicarem o melhor que podem. Mas eu sinto que isto não sai fora algumas iniciativas, alguns faróis, eu sinto que ainda estamos um bocadinho longe, porque uma pessoa que hoje entra para a Faculdade de Direito de Lisboa, ou para qualquer Faculdade de Direito deste país, vai aprender a falar uma língua diferente do português. É isto, no final do dia, é isto que se passa. É a pessoa, quando é jurista e quando trabalha nesta área, a cada ano que vai entrando neste mundo, aprende a fluência de uma língua diferente do português, que é o juridiquês, não é? Ou o que for. E, portanto, é o oposto de comunicar. É guardar, é encriptar, é criar é gatekeeping, não é? No fundo, é ser guardião de um conhecimento que é de interesse público, mas ficar ali fechadinho naquele grupo de pessoas. E, portanto, para mim, esses são os maiores desafios.
E agora, para terminarmos, se pudesses deixar um conselho à atual geração de alunos, do básico e do secundário, e que serão os futuros cientistas, políticos, advogados, comunicadores, qual seria?
Olha, eu vou-te dizer, eu sinto que das coisas que mais me ajudou, para além, obviamente, dos conhecimentos técnicos e objetivos de direito, as coisas que mais me ajudam a ser advogada é precisamente saber coisas para lá do direito. É ler coisas que não são de direito e não só ler e estudar, mas como também conectar-me com pessoas que têm formações diferentes. E acho que isso é tão rico. E cada vez eu cresci com os mais velhos a dizerem: nós estamos na era da especialização e tu tens que escolher uma coisa e ser a melhor nesse micro tema e mergulhares a fundo. E eu sinto que agora, ok, a especialização é uma coisa muito importante e é muito válida, mas também há espaço para fazer uma coisa mais macro e, se calhar, recuperarmos aquela imagem do homem renascentista, não é? Do homem dos sete ofícios, que sabe fazer tudo e que lê essas coisas e que incorpora vários campos, e deixarmos as pessoas fluir no conhecimento e nas áreas e não formatar logo os miúdos para: tu és bom a matemática, tu és bom a línguas. Às tantas a pessoa pode ser bom nos dois ou média nos dois e fluir no conhecimento à vontade e não formatar tanto, não é? Deixá-la deixá-la mais livre para conhecer e para saber várias coisas.
Nesta nota mais macro, queremos agradecer a tua disponibilidade e contributo de ideias e argumentos nesta questão tão importante como é comunicar o direito. Voltamos a conversar noutro episódio. Até breve.